Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra você. Eu sou Renan Foca e esse é o terceiro episódio do Foca no Controle. Bem, no episódio de hoje eu quero falar sobre tycoons, ou aqueles jogos de gerenciamento ou de simulação, que provavelmente ele foi um gênero muito popular lá nos anos 90, e hoje em dia ele tá, talvez, muito nichado, talvez meio deixado de lado, mas ainda assim a gente tem algumas boas entradas no gênero. Mas vamos voltar no tempo um pouquinho para falar lá atrás em como que ele começou, ou pelo menos como que eu descobri ele, e acho que provavelmente muitas das pessoas também conhecem esse gênero por causa desses jogos principais, né? O primeiro desses jogos que eu vi foi Lemonade Tycoon, que você simplesmente tinha que controlar uma barraquinha de limonada. Você ia simplesmente escolhendo a razão que você fazia de limão, água e açúcar, eu acho. Até que tem uma razão especial que você faz a tipo limonada secreta e todo mundo gosta dela pra sempre. Mas esse era um jogo bem simples, assim, eu acho que você simplesmente tinha que assumir o papel de uma criança e vender limonada pra algum objetivo. Eu não lembro exatamente o que que era, faz muito, muito tempo que eu joguei, então... Acho que um outro jogo desses aí foi Sim Tower, que você controlava um hotel. E nesse hotel você tinha que ir desenvolvendo ele, ir fazendo ele pra cada vez mais receber hóspedes especiais e receber outras visitas, e nisso você tinha que se preocupar com todos os detalhes, em como ele estava posicionado, no tempo dos elevadores, em o que estava colocado perto do que. E esse tem até um jogo que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que é quase um sucessor espiritual dele, que chama Project High Rise, mas eu vou deixar ele pro segundo bloco, onde eu vou falar um pouquinho mais detalhe desses jogos. Um dos meus favoritos desses antigos também era Pizza Tycoon. Não sei se vocês lembram desse, mas você simplesmente, como o próprio nome já diz, você não controla uma pizza, mas você controla uma pizzaria. E aí também, ele é um jogo muito simples também lá dos anos 90, em que você comprava ou herdava um restaurante de alguém e ia criando seu império das pizzas. Só que o legal dele é que ele te dava mais liberdade para poder customizar o restaurante como você quisesse, você podia fazer a pizza do jeito que você quisesse, e isso é muito legal. Você podia cortar todos os ingredientes como você quisesse, fazer os recheios mais malucos possíveis, e com base no que você fizesse, a sua pizza podia ser um sucesso ou não. É, hoje em dia o pessoal gosta de tudo quanto é tipo de pizza, então talvez Pizza Tycoon foi uma grande inspiração para aquela pizzaria famosa lá que posta aquelas fotos das pizzas com abacaxi no meio, inteiro, com M&M's, sei lá. E depois, durante os anos 90 ainda, esse gênero foi se desenvolvendo muito e vários jogos começaram a surgir. Tipo, você podia ter praticamente um simulador de qualquer coisa. Então teve jogo de você controlar um aeroporto, que é o Airline Tycoon. Teve jogo que você controlava um shopping. Teve jogo que você controlava uma colônia na Lua. Teve jogo de estação de esqui, de uma estação de TV. Então, meu, a criatividade foi longe, assim, do final dos anos 90, começo dos anos 2000. E começou a viajar pra galera criar qualquer tipo de controlador possível, de simulação possível. E acho que uma das coisas que define esse gênero é o fato de você talvez ser uma entidade superior que controla tudo. Então é como se fosse alguém de fora controlando tudo que você tem de proposta no jogo. Mas, por exemplo, alguns jogos eles davam uma brincada com esse conceito e às vezes te colocavam no controle de alguém mesmo, uma pessoa lá dentro. Por exemplo, o Airline Tycoon, ele era isso. Você era um personagem dentro do aeroporto controlando as coisas. E eu acho que a gente pode até talvez considerar um jogo de simulação os famosos jogos de fazendinha, né? Tipo Harvest Moon também. Você não controla nada, uma entidade da fazenda mesmo, mas você controla alguém que tem que gerenciar aquela fazenda. Então, todos os outros conceitos do jogo, então desenvolver a economia, desenvolver o local que você precisa ali, estão nele. Então, eu acho que é quase que um spin-off, mas ao mesmo tempo também pode ser considerado um jogo de simulação. Mas eu acho que o que define o jogo ser um tycoon especificamente é isso, é o fato de você ter um controle meio que por cima de tudo, um controle, não vou falar nem na visão isométrica, mas um controle além de um ser humano normal. E eu acho que o gênero, ele começou a se popularizar muito com dois jogos, que é, primeiro é o Transport Tycoon, que você controlava, você criava malhas ferroviárias, rodoviárias, para poder interligando as indústrias, interligando as cidades, e ele foi feito por um cara que chama Chris Sawyer. E esse cara foi um dos responsáveis por criar o famosíssimo Roller Coaster Tycoon, que eu acho que esse é o grande jogo que popularizou o gênero. Então, ele, você era um simulador de parque de diversões, então você podia criar o seu parque de diversão dos sonhos. Você fazia como você queria, as montanhas russas, colocava à disposição do seu parque, você criava um tema pro seu parque, e o jogo foi te dando missões e missões e missões pra você ir criando um parque do zero, ir restaurando algum outro tipo de parque, um terreno totalmente zoado que você tinha que arrumar e transformar ele num parque. E eu acho que esse até hoje é um dos melhores jogos, assim, de simulação, porque a liberdade que ele te dá é muito legal, e a temática de você brincar com um parque de diversões é muito bom, porque ele te deixa ser muito criativo, assim, do que, por exemplo, no Time Hospital também, que é um outro jogo extremamente popular. Você vai criar um hospital e não tem muito o que você inovar dentro de um hospital. Você conseguia brincar com o bom humor do jogo e tal, mas você ainda assim estava travado em alguma coisa. No parque de diversão, não. Parque de diversão, a sua função ali é divertir as pessoas, né? Então, até como o próprio nome já diz. Tá sendo um pouco redundante. Mas eu acho que Roller Coaster Tycoon, ele teve 3 jogos. O terceiro, eu acho que é o pior da série. Ele deu uma caída bastante com a mudança de perspectiva para um jogo mais 3D. Saindo um pouco do isométrico 2D. Ele foi um pouquinho mais na pegada de um jogo chamado Theme Park. Ou Sim Theme Park. Que ele era já mais 3D, só que ele era, na época, um 3D mais rudimentar. Eu acho que caiu bastante dele quando ele migrou para essa perspectiva 3D. Acho que a única vantagem era você poder visualizar suas montanhas russas por dentro, tudo, testar os seus brinquedos, mas eu nunca achei isso tão divertido. É, meio whatever. Eu acho que um outro jogo que também deu uma reavivada no gênero, ainda lá para 2000 e pouquinho, foi Zoo Tycoon, que ele também, na mesma linha do Roller Coaster, você criava um zoológico, mas eu acho ele um pouco menos divertido, porque você ir para um parque de diversão é muito mais legal do que você ir pro zoológico, pelo menos eu acho. E o outro que eu queria falar, que eu acho que é um pouco mais diferente deles, é o The Movies, que ele foi um simulador de cinema. Então você tinha um estúdio de cinema, você criava desde o roteiro dos seus filmes até toda a escalação de atores e os talentos e quem ia trabalhar. Mas eu não me lembro dele ter feito tanto sucesso assim. Ele era muito divertido, foi muito popular entre eu e meus amigos, que a gente jogou muito, a gente gostava muito. Mas eu não lembro do pessoal falando extensivamente dele. E claro, não podemos deixar de falar dos outros dois grandes clássicos, que são SimCity e The Sims, né? Que o SimCity você cria sua cidade, na verdade você cria e destrói sua cidade. Que eu acho que uma das coisas mais legais do SimCity é você poder contar com os elementos aleatórios, ou você mesmo soltar algum caos pra destruir sua cidade e depois reconstruir ela. E o The Sims é um simulador de vida normal, né? Então, hoje em dia você pode fazer praticamente de tudo no The Sims. Tem expansões para qualquer tipo de coisa possível e imaginável. Mas eu acho que esses jogos marcaram bem o gênero. Mas é uma pena que ele decaiu lá pro final dos anos 2000. Chegando lá 2009, 2010, a gente começou a ter poucos outros jogos desse tipo. E as entradas foram ficando cada vez mais nichadas. Mas não é porque eles ficaram nichados e que os jogos diminuíram que a gente não tem jogos de muita qualidade. Eu queria falar de 3 joguinhos aqui. O primeiro deles é Planet Coaster. Ele foi lançado em 2016 e ele acabou de ser anunciado para consoles. Planet Coaster, ele é desenvolvido por uma empresa que chama Frontier, e ela é cheia de ex-funcionários da Atari, que é responsável pelo Roller Coaster e a sua série. Então o Planet Coaster, ele é sim, ele consegue carregar o termo de sucessor espiritual dessa série, porque ele te dá a mesma liberdade que Roller Coaster dava, mas ele traz alguns elementos mais modernos. Então agora, os personagens que visitam seu parque, eles têm que estar entretidos o tempo todo, então você tem que se preocupar com decoração nas filas, em como que você vai decorar o seu parque inteiro, na verdade, o tempo que o cara fica na fila, o que que ele tá fazendo, o que que ele tem pra olhar, a motivação motivação dos funcionários que trabalham no seu parque, isso é muito legal, você pode dar um aumento pra eles e logo na hora, pra que você dê um zoom ali no personagem, você vai ver ele trabalhando super feliz. Então assim, ele é um jogo muito, muito cheio de carisma, ele é muito interessante, ele dá muita liberdade pra criação. Então se você entrar no Steam Workshop hoje, você vai ver que tem milhões de criações do Planet Coaster, você tem as coisas mais inacreditáveis que provavelmente você e eu como meros mortais nunca iríamos ter a paciência ou a capacidade de criar. E o jogo ele vai continuar recebendo suporte depois do lançamento e tem várias expansõezinhas que foram lançadas. Então tem muita coisa interessante. Eu acho que Planet Coaster, pra mim, acho que é o melhor jogo de simulação que saiu nos últimos 10 anos, assim. E é um exemplo do bom trabalho que a Frontier vem fazendo. Eles lançaram também Jurassic World Evolution, que você monta o seu parque de Jurassic Park, muito no hype dos novos filmes. É legal, mas ainda não é tão legal quanto Planet Coaster. E agora eles lançaram Planet Zoo, que pra mim ele também é tipo um sucessor espiritual do Zoo Tycoon, mas eu tenho a mesma relação com ele que eu tenho com Zoo Tycoon versus Roller Coaster. Então eu não tenho tanto interesse assim nesse tipo de jogo. Eu fiquei com uma vontadinha de jogar, mas eu prefiro muito mais jogar Planet Coaster do que construir o zoológico. O outro jogo também é um sucessor espiritual de algo antigo, que chama Project Hi-Rise. O Project Hi-Rise, como que ele funciona? Ele é um sucessor do Sim Tower. Então, como eu falei lá no começo do podcast, você tinha o Sim Tower, que você criava o seu prédio, que eu não lembro se era um prédio ou se era um hotel, mas aqui você pode fazer tudo. Você pode fazer uma parte prédio, uma parte hotel. Você tem que se preocupar com todos os detalhes, então, como a parte de energia está distribuída, como a parte de água está distribuída, como você está fazendo a parte de esgoto, a parte de lixo. Se você tem um acúmulo de lixo em algum lugar, ele vai juntar uma parte de mau cheiro e as pessoas vão ficar incomodadas, o valor do aluguel ali pode cair. Eu acho que é muito legal, ele tem muitas coisas de microgerenciamento. Você pode fazer escritórios, você pode fazer lojinhas e várias outras coisas que você tem dentro de um grande complexo, na verdade. Ele se descreve como um skyscraper management sim, você monta como se fosse um arranha-céu. Então é basicamente, tem tudo dentro dele. E o legal é que tem várias expansõezinhas que eu tô vendo aqui agora, que saíram, então temáticas, então uma delas é Las Vegas, então eu acho que você pode fazer um cassino dentro dele. Esse jogo ele tem pra consoles também, ele não tá só no PC não. Primeira coisa, acho que o melhor jeito de jogar esses jogos de simulação é no PC, tá? Nada substitui um mouse e um teclado pra isso, mas se você não gostar de jogar ou não tiver um PC, não precisa ter um PC gamer. Os jogos geralmente são graficamente simples, só acho que o Planet Coaster é um pouquinho mais, vai exigir um pouquinho mais, mas meu, o Project Hi-Rise não deve exigir nada. Aí voltando nas expansões aqui, tem uma que chama Tokyo Towers, tem uma que chama London Life, tem uma que chama Brilliant Berlin, então bem legal, porque eles estão trazendo várias temáticas, e eu tô esperando ele trazer alguma Brasil, alguma coisa, eu quero ver o que vai dar pra construir aqui, tipo do Brasil, assim. Espero que seja um bar de coxinha, ou alguma coisa de carnaval. Project Hi-Rise é muito, muito, muito legal. Acho que vale bastante a pena se você quiser conferir o gênero. Ele é um jogo baratinho. Acho que assim, só que você tem que ter paciência. O jogo, você já não começa num ponto alto, então é mais ou menos como um RPG, assim. Você começa bem devagar, aí depois ele engata e aí você deslancha. É muito, muito divertido. Falar, ele foge um pouquinho do conceito do Tycoon, mas ele é um jogo de gerenciamento porque ele deriva da série Harvest Moon. O mais recente Harvest Moon, que hoje em dia tem outro nome, né, que é, ela tá com o nome de Story of Seasons, ele é um crossover com a série de anime e mangá lá dos anos 60 e 70, Doraemon. Então, tá disponível pra Switch e pra PC também. Esse, diferente dos outros, eu acho que dá pra jogar no Switch. Ele é um bom lar pro jogo, porque você consegue jogar um diazinho e parar. Mas é que é difícil fazer isso, mas você jogar um pouquinho e parar, porque esses jogos pedem que você continue. Mas, basicamente, você, com os personagens do Doraemon lá, mesmo que você não conheça, assim como eu não conheço,
merecia, né? Os personagens são muito legais, são muito divertidinhos, carismáticos. Só que o jogo tem um problema grave no começo. Ele demora quase uma hora pra você começar. Entre vários diálogos e várias introduções e vários tutoriais, ele demora um pouco. Então, acho que a primeira sessão que você for jogar, eu recomendo que você pegue pelo menos umas 2 horas pra começar. E você, basicamente, é a estrutura do Harvest Moon. Você tem que desenvolver sua fazenda, você ganha uma fazenda, e você tem que desenvolver ela, junto com uma outra historiazinha paralela que vocês têm que voltar pro seu mundo, você e os seus amigos do mundo do Doraemon. E ali você vai fazer todas as atividades, então você tem que plantar, você tem que ir na mina pra pegar material pra melhorar suas ferramentas, você pode criar animais, e nesse meio tempo você também tem que desenvolver sua relação com todos os outros personagens da cidade. Então você tem um nívelzinho lá de corações que cada um deles representa. Eu acho que essa versão ele traz umas facilidades, que ele mostra aonde cada personagem tá, então você não precisa ficar consultando uma Wikipedia, ou você ficar consultando algum guia do jogo, ou ter que ficar procurando o personagem. Então você tem uma noção mais ou menos de onde cada personagem tá na hora que você quer falar. E ele tem uma facilidade muito legal, que é o fato de você cochilar. Porque assim, o que eu sofro muito com Harvest Moon é no começo, você não tem um sistema de irrigação automático, nada. Você tem que ficar regando todas as suas plantas. E aí você gasta estamina pra regar elas. E muitas vezes você gasta praticamente toda a sua estamina se você quiser regar elas. Porque você já tá querendo conseguir dinheiro o mais rápido possível. Então você investe tudo que você tem em sementes pra você poder plantar o máximo, pra vender o máximo e ganhar mais dinheiro. Só que aí você gasta a sua estamina nisso e não dá pra você explorar a mina, não dá pra você coletar madeira, não dá pra você fazer mais nada. Então seu dia fica muito restrito nesse começo do jogo. Aqui não, aqui você pode tá tipo um cochilo por algumas horas, ele recupera uma parte da sua estamina. Então ele não recupera tudo, porque você tem que dormir muito tempo pra isso, mas você consegue fazer várias atividades no dia daí. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma plantação que eu gasto quase 95 de estamina do 100, e aí eu tenho que dormir umas horinhas, ele recupera mais uns 60. Aí eu vou na mina, minero um pouco, pego alguns materiais que eu preciso, volto, pego um pouco dos outros materiais para desenvolver a casa, para poder fazer as outras quests, e ainda sobra tempo no dia para você poder vender seus itens, para você poder ir na cidade, interagir com os outros personagens. E isso é muito legal, muito diferente. O pacing do jogo, ele é devagar mesmo, então assim como todos esses jogos que eu falei, ele tem um pacing mais tranquilo, mais relaxado, mas o gatilho de você ter que recomeçar no próximo dia, e é muito difícil, você sempre vai pensar, tipo, ah, vou jogar mais um dia, vou jogar mais um dia, vou jogar mais um dia, e a hora que você vê, são 4 horas da manhã e você já está ali faz 6 horas jogando com a sua mega fazenda. No gráfico desse jogo, ele é tipo como se fosse uma pintura, ele é um gráfico meio, parece um negócio meio, que é um tipo um sonho, então ele tem tipo umas bordas brancas, as cores tudo meio em tons pastéis, e os personagens como se fosse num cel shading encaixado em cima do mapa. É tudo muito bonitinho nele, tá? É tudo bem interessante assim. Acho que é um jogo muito legal, acho que vale muito a pena conferir. E se você gosta de Harvest Moon, ou se você gosta desses outros jogos de simulação, só pra não falar que eu não comentei, existe uma série de jogos de simulação de fazenda, que aí são simulação mesmo, que é o Farming Simulator. Mas eu acho muito hardcore. É quase que basicamente você gostar de um jogo de corrida, tipo Need for Speed, que é mais arcade, e você tentar jogar um Project Cars, que é mais simulação. Então é mais ou menos esse paralelo que você faz com o Farming Simulator. Eu acho Farming Simulator um jogo muito difícil. Eu tentei jogar algumas vezes, não consegui. Muito difícil, ele requer muito e ele é muito técnico. Então se você gosta realmente de querer gerenciar uma fazenda sem ser mais um negocinho de zoeira, meu, vai aí, testa o Farming Simulator e vem me contar se deu certo ou não. E é isso que eu queria falar por hoje, falar um pouquinho desse gênero que eu gosto tanto. Eu sempre tenho descoberto alguns joguinhos assim, é que o PC hoje não é tão bom, então acaba muita coisa nova, eu acabo tendo receio de rodar. Mas, por último, só citar alguns outros exemplos clássicos. Eu acho que Trópico é famosa, uma série quase que anual ou a cada 2 anos. Já tá no 6º jogo. Também você controla uma ilha de colonização, governo. Não me recordo assim, como se fosse uma ilha na América Central, ou uma ilha tropical, na verdade. Acho que é bem legal de você dar uma conferida. E acho que é o último que eu queria falar. E é isso, meus queridos. Muito obrigado pra você que chegou até aqui. E você que não chegou também, meu muito obrigado. E o feedback de vocês é muito importante para eu saber se eu tô fazendo a coisa certa. Eu acho que tá indo legal, pelo menos agradeço muito todas as pessoas que já vieram falar comigo, me dar alguns toques e falar sobre o que estão achando. Eu tô tentando modificar de acordo com o que eu acho para ficar melhor para as pessoas ouvirem. Eu tô disponível lá no Twitter como RenanFKT. Você também pode me achar lá no jogazeira.com.br e no youtube.com/jogazeira. Qualquer um desses canais você pode tentar falar comigo. Vem tirar suas dúvidas, vem comentar sobre os seus jogos favoritos, que eu adoro conversar sobre esse tipo de gênero e ver que tem mais pessoas interessadas. Acho que deve ter umas 2 ou 3, mas eu acho que hoje em dia é um estilo de jogo bem interessante. Muito obrigado e até a próxima!